2010, número 4. Eu sou Alexandre Matias.
Eu sou Ronaldo Evangelista.
E hoje eu escolhi o primeiro disco que vai tocar aí como trilha sonora. É o Another View. Primeiro disco que eu ouvi do Velvet, o disco propriamente dito.
Ah, é?
Pode Velvet que... tem uma coisa muito engraçada assim, na minha formação pessoal, que provavelmente de uma geração inteira, que é uma banda que começou a fazer sucesso, né, entre aspas, ali nos anos 80. Era a banda do Lou Reed. Já tinha tido um revival no meio dos anos 70, que foi quando o Bowie botou o Lou Reed no mapa. Mas era uma banda que foi sempre uma banda cult, né? Uma banda que era muito mais lembrada ali nos anos 70.
Mas é a banda cult por excelência,
né? A banda cult, né? Exatamente. Como os Beatles são a banda pop, eles são a banda anti-pop. Tipo, sei lá, Clash, Sex Pistols, Cansei de Ser Sexy.
Definição de toda música pop branca, pra mim, pós anos 60, é isso. Divide-se entre Beatles e Velvet.
Não, total. E João Gilberto, né?
Outro elemento.
Então, os três principais. Não, pra mim é isso. São os três principais cânones da música pop global.
Poxa, quem sou eu pra discordar?
É, pois é.
Assim embaixo. Mas é engraçado, esse também foi o primeiro disco em vinil do Velvet que eu comprei também. Exatamente porque nos anos 80 ele teve uma tiragem relativamente grande.
Foi um lançado do Brasil, né? Que eu acho que é um dos únicos discos. Se não me engano, o único disco do Velvet que foi lançado no Brasil de verdade. Tirando pirata.
Não sei não, talvez o terceiro tenha saído, e o preto. Será
o
que
preto? Não lembro. Enfim. Tem o fato de ter sido lançado por uma gravadora grande, né? A Verve.
É.
Né? Pode até ser que...
Pô, saiu o Tim Hardy, meu. Tem o disco do Tim Hardy em versão nacional.
Ah, não. Saiu coisa mais difícil no Brasil do que Velvet, cara. O Velvet nem era tão difícil, levando em consideração que ainda era da Verve. Mas o engraçado, assim, que era uma banda que, durante muito tempo, eu tinha lido muito mais do que ouvido. E eu lembro que tinha um professor de história, meu, no segundo grau, que me descolou uma fitinha... Que era o lado A, era o terceiro disco do Velvet, começava com Candy 6.
Uau!
O segundo era o Load, o lado B era o Loaded, e no final tinha Venus in First.
Incrível! Pô, e esse disco tem um negócio maravilhoso, esse
Another View. Não, é View só.
Esse é só o View, né? O Another View
é o seguinte,
né?
Exato.
É, esse View tem uma coisa legal que ele lança essas músicas com a Maureen cantando, né?
É uma
que só
música
tinha...
só, né?
É, I'm Sticking With You.
E a outra música que ela canta, After Hours, que foi lançado no terceiro disco.
Esse disco é incrível, né? Stephanie Sells.
O barato desse disco aí tem essa. Não.
Nota A. Como é que ele demorou 20 anos
exato,
pra sair?
Cara, mas aí esse é o ponto, né? Eu ia contar justamente, escolhi esse disco não só por um motivo pessoal, mas também pra contar a historinha dele. Eu descobri esse disco na casa de um amigo meu, que o pai era modo rock, tinha todos os discos Stones, tocava guitarra, não sei o que, o Túlio. Grande Túlio lá de Brasília. Não sei se você vai ouvir isso, mas aqui fica o salve registrado. E aí no meio disso tinha um disco do Velvet, que eu falei, caralho, que porra é essa? Como assim Velvet? Teu pai curte Velvet? Pô, tá aí, né? E aí esse disco foi lançado em 84, que é um disco que, quando o Velvet teve esse seu segundo momento pós-punk, né? Que é quando a galera do punk começou a ouvir, pô, tinha essa banda aí antes dos Stooges ainda e tal, e aí começa uma coisa de... Teve uma reedição dos três primeiros discos, o Loaded, foi um disco que demorou pra sair, porque ele é de outra gravadora, ele é do Atlantic, né? Enquanto os três primeiros são da Verve. E a Verve, inclusive, tem uma história engraçada, dá pra gente falar disso, que é o Tony Smith, né, que lança o Zappa, o Velvet, acho que o Dylan, não, o Dylan continua na mesma gravadora que ele tava, mas ele é produzido pelo Tony Smith. Enfim, isso aí é papo pra outra conversa. E aí os caras descobrem esse disco, que na verdade ele foi arquivado, porque era o terceiro disco do Velvet com o John Cale.
Total.
E o John Cale tretou com...
69, né?
68.
Logo
final,
depois
68,
do segundo,
Wi-Fi,
né?
Exato. Que é o disco mais... Exato, era o disco mais experimental do Velvet, apesar do primeiro já ter algumas coisas bem radicais, mas ele ainda era um disco muito canção.
Esse filme é muito pop, ele é maravilhoso nesse sentido. Ele não é, enfim, não é
ele
limpinho,
é muito parecido,
né?
Com o Loaded, né? Que é um disco bem pop.
É o Luiz,
que o Luiz tem muito essa coisa, né? Ele foi criado numa gravadora, né? Ele passou
ele
uns dois anos escrevendo música pop a rodo. E ele ouviu, isso é uma paixão do cara. Ele escreve sobre isso,
muito vanguarda,
rock and roll sobre isso.
É muito vanguarda, do jeito que as canções se desenvolvem, que a viola do John Cale entra, que a Maureen canta, que tudo acontece. É muito vanguarda. Ocean é muito linda.
E a gente começou o disco pelo lado B, né? Que a gente achou meio clichê começar com I Can't Stand It, então a gente tá ouvindo aí Fog and Ocean no fumo, no fundo. E é isso, né? Acho que deu um bom papo aí pra falar do disco, né? A gente já podia
pois é, é muito louco que tem era uma época de discos, né? E esse disco saiu já pós, né? Ele era planejado como um disco, mas foi que, se não me engano, alguma coisa chegou a sair como single, talvez, uma ou duas
acho
músicas. Tem alguma coisa assim?
Acho que não. Acho que o Lou Reed regravou uma outra coisa. Andy Chess, acho que tá no Transformer. E... Lisa 6, eu acho, I Can't Stand It.
Você tá falando, ele... nunca tinha sido lançado antes desse disco. Como é que pode um dos grandes clássicos do Velvet ser de 20 anos depois?
As minhas músicas favoritas são a próxima, que é essa que tá tocando, eu acho muito boa.
Essa
música interminável. Mas as minhas favoritas são Temptation Is On Your Heart, One Of These Days e She's My Best Friend, que é do outro lado. Acho foda, foda.
I'm Sticking With You, eu amo. Stephanie Sessi, não tem nem o que falar, né? Lisa Sessi, putz.
Exato, né? Até o outtake
Ocean,
do... É, Ocean, meu. Até o outtake do Velvet, até o pirata do Velvet tinha nota 10, né?
Louco. Mas você vê como era uma época de disco, né? O Velvet, por exemplo, é muito emblemático no sentido de, sei lá, ter 4 discos. Ou, sei lá, mesmo o Sex Pistols tem um disco, apesar de, enfim, ter 20 discos, né? Ou essas coisas.
Tem 2 discos, né? Porque o Great Rock and Roll Swindle ainda é um dos álbuns que eles lançam.
A trilha lá,
é,
né?
Exato.
Pode crer.
Eu adoro essa música.
E...
Mas era isso, era que a gente já
você acha que para representar 2010 a gente faz da mesma maneira? Assim, a gente consegue usar essa mesma pictorialização da coisa? Tipo, em discos,
capas, discos? Eu acho que não. Eu acho que é inclusive um dos papos que eu estava querendo conversar aqui hoje. Comecei a fazer a recapitulação aí de 2010 e não é só que seja propriamente um ano com poucos destaques de disco, parece que o formato álbum realmente está perdendo a importância, saca? As melhores coisas estão saindo como canção, saca? Então às vezes tem até uns grupos de canções, sei lá, Silo, o disco dele é bem bom, mas...
Quem?
O Silo, o cara do Niles Barkley, Silo Green.
Ah, sim, claro.
Ele tem um grupo lá de 3 ou 4 canções que são muito mais representativas do que o resto do disco, né? E se for parar pra pensar, isso é o parâmetro da primeira década do século,
mas se,
né?
Ele tem uma faixa de destaque e um disco por trás disso, ele tá seguindo o esquema de absolutamente
não,
sempre.
Não
se
é,
lançou
não é,
em
não
singles,
mas
no YouTube...
Mas a gente tá acabando de falar do Velvet, cara.
Então, mas ele tem um álbum, ele tem uma faixa muito boa porque ele fez um álbum. O que impulsionou ele a fazer uma faixa e entrar na psique de 2010 foi ter um disco. Eu acho que o Silo tá seguindo um caminho muito tradicional, assim. Eu acho que o fato de ele ter uma faixa de destaque num disco é uma coisa que acontece desde sempre, sabe?
Não,
desde
é
o disco da Britney. Quais são as outras faixas além de Toxic?
Não, tudo bem, tem mais do que faz. Mas enfim, é isso que eu tava acabando de falar. O padrão dos anos zero em relação a álbum são 4 faixas boas por disco. É, isso é Strokes, isso é o White Stripes, isso aí é, enfim, todo tipo dessas bandinhas de rock, até bandas de música eletrônica, são muito poucos artistas que pensam o disco inteiro como uma coisa tipo, ó, não, isso vai fazer sentido daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, as pessoas vão ouvir e falar, ah, é, tipo, Dark Side of the Moon, álbum branco, saca? Uma coisa de consciência do formato. Acho que hoje os caras estão muito mais pirando em clipe, muito mais pirando na canção em si, no, tipo, no show, saca? No jeito que eles vão repercutir online, no brinde que eles podem oferecer pelo site, sei lá. Tô fazendo uma generalização idiota, mas enfim. O álbum não é mais a força motriz da música gravada hoje em dia.
É engraçado, né? O álbum parece que se sustenta por uma questão de... sei lá, de costume
hábito.
Dos próprios artistas. É hábito de como afirmação artística, sabe? Como, sei lá, como expor numa galeria, sei lá, pra um artista.
Não,
é tipo um momento que fala, não, peraí, agora tá valendo, sei lá.
Não, isso
é um
vale tanto
que...
pro cara que tá ali compondo algo novo e tal, pensando numa capa nova e tal, quanto pra um monte de artista cujo único tipo de lançamento que fez aí nos últimos tempos são DVDs ao vivo, né? DVD, então, inclusive, especificamente DVD ao vivo, é um formato muito mais característico de 2010 do que álbuns.
É a sobrevivência da indústria, né? É como, enfim, é como as gravadoras ainda têm que tirar algum dinheiro porque não é tão
Mas
fácil
piratear. Mas, de qualquer forma, se você parar pra pensar num DVD de um show dos mais genéricos possíveis, né, que são todos esses, tanto de artista brasileiro, os caras não estão pensando, experimentando formato, não estão pensando em linguagem diferente. É sempre aquele take na plateia, aquelas câmeras bem de perto no palco, um puta som límpido, cristalino, você consegue ouvir as pessoas gritando na primeira fila. Saca? Tudo muito. A música tal na hora tal, tem os convidados.
Mas aí, dito tudo isso.
É, o que eu acho é isso, tipo, isso é um álbum, saca? Isso é um long play hoje em dia. É a coisa mais previsível do mundo, não é mais importante.
É o pacote do que o cara fez ali.
O artista quer fazer pra se vender, entendeu? E seja um DVD ao vivo, seja um disco autoral, saca? Muito pouco, não tô dizendo que não tem disco bom, tem um monte de disco bom, tem cada vez mais disco bom sendo lançado. Só que não é mais importante, entendeu? Ele caiu num patamar de puramente de apreciação musical. Não, não move mais a indústria, entendeu?
A indústria, enfim, se sustenta dos ciclos que ela inventou e que, assim, enfim, são delas, e as pessoas agora escolhem ou não. Mesmo o próprio Oscar, cada tempo, as vendas de Natal, os lançamentos de verão, enfim, tem mil coisas.
E quando eu tô falando em indústria, fica parecendo aquela coisa de sistema, a máquina imperialista.
De onde você tira dinheiro?
Isso é justamente nós. Saca? O mercado, sabe? Todo mundo que gasta dinheiro com música, seja comprando ingresso para um show, seja comprando vinil usado, saca?
Uhum.
De um jeito ou de outro, você está movimentando o mercado de música, que é importante. Tipo, hoje vale pensar que o álbum é muito. O relançamento de álbuns antigos é muito mais importante do que o lançamento de álbuns novos. Em termos de indústria, em termos de o que interessa para as pessoas hoje em dia, saca? Ninguém não entra numa loja e pergunta, ou num sebo, e pergunta: você tem o disco do fulano de tal? O disco novo do fulano de tal? Você tem o relançamento do Acabou Chorar?
Tem ocasionalmente, né? Eu acho que tá bem dividido agora, né? Ocasionalmente rola, enfim, até comumente tem o novo do tal. Eu acabei de comprar, falei no outro último programa. Fiz uma encomenda gringa, que geralmente quando eu compro pelo eBay eu compro, né, coisas difíceis, raras, mas fiz questão dessa última vez comprar só disco novo, sabe? Uma coisa assim, você tem o novo do Mulato? Tinha, sabe? Você tem o novo do Lloyd Miller, que é o Descendix? Tinha. Então, só que ao mesmo tempo não é um costume pra mim, então acho que as coisas estão muito niveladas,
enfim,
né?
Não é um
engraçado.
Costume pra você comprar disco novo, mas por outro lado você compra disco.
Uhum.
Você compra disco usado
direto. Você vê como a indústria também pode, de certa maneira, enfim. Tá tudo ligado, sabe?
Claro, assim. Claro. E aí o que eu tô falando é isso. O lance é só pra uma questão de medida de importância. Eu acho que houve um tempo em que as pessoas viravam e falavam assim, pô, tu ouviu o disco novo tal, pô, tu já ouviu Dark Side of the Moon, tu já ouviu The Wall, tu já ouviu o Song in the Key of Life, saca? Ou Transa. Era uma cápsula musical que demorava, sei lá, uns 40 minutos e era um universo fechado naquilo.
Hoje
entendeu?
Tem um pouco isso, é que não é tão mais comum, não é a maneira, é uma apreciação
tão
musical.
Exato, exato. Cai para um segundo patamar. Esse tipo de apreciação musical era mais importante outro dia. Hoje é muito mais, você viu o clipe,
né? Diluído,
você foi no show.
E dito isso, quais são os melhores de 2010?
Cara, eu não tô chegando.
Em álbum ou em momentos? Assim, qual é o melhor clipe?
Na verdade,
você tá aparecendo
aqui,
tá?
Eu nem cheguei, eu tô ainda fazendo a lista, vendo que tem um monte de coisa que eu passei batido. Indo atrás de umas coisas, eu acho bom esse período em dezembro que você recapitula o ano, justamente por isso, assim, né? Você consegue voltar em um ou outro artista que você deixou pra ver depois. Eu, pelo menos, gosto de manter esse hábito basicamente por isso, assim, pra não passar batido e depois. É inevitável, né? Tem artista que você descobre 3, 4 anos depois do cara ter aparecido,
claro.
Então não tem como fugir. Mas, enfim,
e é gostoso também, faz parte.
Eu acho que
do
tem. Exato, e tem um lado saudável de você ficar procurando coisa nova e tal. Então nem cheguei ainda, eu acho que tem uma bola que eu tô cantando desde o começo aí, tua favorita, que tá surgindo como um dos principais discos do ano, que é a Tulipa. Eu acho que o disco dela ainda faz sentido como disco.
É, sabe? Cara, eu acho que desse ano é tipo assim, tem o disco da Tulipa e beleza, quais são os melhores do ano? Sabe, assim, o disco da Tulipa me parece tão... Se bem que o disco da Karina Burr também é muito bom e como o disco funciona bem.
É, eu acho.
Tem várias pessoas que funcionam bem, mas a Tulipa...
Também. Sabe, eu acho que...
É, com certeza.
A Nina, eu acho que tem uma coisa dela ter dividido o disco em dois, perdeu a força. Saca?
Ah, é legal conceitualmente.
Entendo,
o show é super
mas é
legal.
O primeiro disco dela, né?
Oficialmente sim, ela tem uns EPzinhos, single.
Então, eu acho que tem uma coisa meio de tipo. Saca? É, aquele negócio que a gente tava falando outro dia, a gente nem gravou o disco da Cell. Como o primeiro disco da Cell se tornou um paradigma para todas essas cantoras que tem hoje em dia. Hoje em dia um monte, tem uma geração inteira de cantoras que grava um disco, cria uma carreira mirando na Cell. Tipo, a Cell é exemplo de um artista bem sucedido, exatamente repercutindo, como eu tinha comentado, o que a Marisa Monte fez ali no final dos anos 80 e começo dos anos 90. Né? Uma revalorização da MPB a partir de uma de intérprete feminina. Né?
É, e ao mesmo
que
tempo...
é um mercado que, no fim das contas, começou como um nicho e hoje em dia é meio mercado de disco de gravadora nacional, né? Você vai pegar, tipo, Ana Carolina, Zélia Dunca...
É, mas a Cell também tem um papel do outro lado também, né? Porque ela valoriza isso no sentido de street cred, sabe? Assim, de ser legal, assim, ela atrai uma galera cool. Um pouco como Los Hermanos fazem com o Bloco, de uma maneira mais ampla, a Cell faz de uma maneira mais cool, sabe? Assim, e cool parece uma coisa meio metida, mas não é cool, né? É legal mesmo, assim, é de tipo... Sei lá, sabe, tem
você
muita
tem
gente que gostava de...
Né?
É,
é,
sei lá,
de...
sem também julgar, sei lá, Chico César ou, sei lá, Zé Cabaleiro, mas gente que eu até acho que tem seu valor, enfim, não vou nem defender porque são meio indefensáveis, mas eu até acho que tem o seu valor. Mas a Cell cria um novo paradigma por esse lado também, sabe, da galera que não necessariamente tá caçando música bacana, poder ter uma música bacana, simples, legal ali, sabe, que faz totalmente sentido. E ao mesmo tempo a galera de Pinheiros, Descolado, e a galera do Dub, e a galera do Sumaré, e tipo assim, sabe, a galera que gosta de jazz, ela catalisa um monte de elemento muito claramente faz sentido, né? O primeiro disco do Cell realmente...
Eu gosto muito do segundo no sentido de ser uma despedida do primeiro, porque podia virar muito formato, né?
Ah, o segundo é praticamente uma vinheta, né?
É um disco de dub, né?
É uma delícia o disco, mas é um disco que, enfim...
Mas enfim, é ela virando e falando, tá aqui, é assim que eu resolvo o meu problema.
É um disco de verão, ou de outono, sei lá.
É o disco dela grávida.
Né? Exatamente, é o disco da gravidez. Legal, bacana, céu, enfim, uma artista que tá...
Mas saiu dessa coisa de como vai ser o segundo disco dela. Então ela criou uma expectativa diferente. Ela é um bom paradigma por causa disso.
É, até pela tranquilidade, né? Ela é esperta, tudo se liga,
e
né?
Aí,
vagarosa,
aí,
né? E é um disco que não afirma muito, mas ao mesmo tempo mantém uma... Não, mantém não. Uma aura legal.
É, não, eu não afirma muito, mas por outro lado tá todo ligado com esse papo de misticismo Jorge Ben.
É, ele tem sons maravilhosos. Né? Só que ele meio que gira sobre si mesmo, né? Os assuntos, isso não é uma crítica, é só um comentário, né? Ele é meio autorreferente, ele não é expansivo, né?
Aí tá, é um
ele
álbum,
é uma caixinha,
entendeu?
Né?
Mas ele tem essa consciência de ser um álbum, de começar e terminar ali, entendeu? É, no sentido que você tá falando de ser uma vinheta, eu não acho que é propriamente uma vinheta, é um parêntese, saca? Manja, é um comentário.
É.
Ó, eu posso ser assim, se eu quiser, muda o disco aí. Agora a gente vai ouvir o lado A, que desse disco chama VU, e na capa tem um medidor de VU, né, a tiradinha, e tem a versão brasileira, a gente estava comentando antes de gravar, a gente falou, que tem uma... é um dos poucos discos do Velvet que foi lançado no Brasil.
Brasil, a gente comentou,
já estava gravando, né,
uhum.
E aí tem um selo lindo assim na capa escrito Raridade.
Série, Raridade.
Exato.
Muito legal, Esse não é difícil de achar não, viu? Já passei por ele algumas vezes,
obrigado.
Assim. Até os outros, né? Hoje em dia já foram relançados mil vezes. O da Banana, quase todo sebo tem uma cópia hoje em dia. Seja uma reedição alemã, uma reedição não sei o quê.
É muito louco.
Porque é o que a gente tá falando, é o cult por excelência, né? E colecionar disco é um negócio meio cult, então tá muito ligado. Porque muita gente coleciona disco não só pelo som, mas às vezes pelo, enfim, pela raridade. Tem livros de disco que, tipo... Não é pela qualidade dele que eles são ranqueados, né? É pela raridade mesmo. Assim, disco de né? Private Press, que eu acho legal como colecionismo mesmo. Enfim, o Velvet brinca nas duas coisas, né? No lado de ser musicalmente interessante, muito louco, uma coisa muito própria.
É, tem uma coisa que isso aí vai ser inevitável a gente ver, que é o mercado fonográfico, que é uma coisa bem parecida com o mercado de arte.
Ah, sim, né? Se forem espertos, né? Quem souber fazer já tá sabendo.
Já estão fazendo isso. O lance é que daqui a pouco esses discos vão parar de ser tocados, né? Quanto mais você toca, mais eles gastam. Então, tipo, as primeiras mensagens dos Beatles, daqui a 20 anos vão ser, tipo...
Essas coisas agora vai ficar em rotatividade.
Não, eu acho que não. A primeira prensagem, você tem o disco que foi lançado na época que os caras estavam lá.
Eles fazem outra primeira prensagem igual, cara. Esse fetichismo é colecionismo. Vai ter gente...
Você tem como...
Vai ser leilão. Vai encarecer como coisas, peças raras. Mas acho que pelo som... Vai ter outras primeiras prensagens, em mono, em estéreo, em qualquer coisa.
Não, mas eu digo a primeira prensagem em 1964, entendeu?
Pode crer.
Você tem um objeto histórico.
Pode crer.
Um negócio que esteve à venda na mesma época em que foi lançado.
Pode crer.
Tipo, o primeiro quadrinho do... Vai ter um monte de facsímile do... Um monte de facsímile do primeiro Super-Homem.
Pode
Mas,
crer.
Tipo, só um cara vai ter o primeiro Super-Homem que
Pode
acabou
crer.
De ser leiloado, né?
Você viu o Folha Domingo, Lustríssima? Isso é um negócio do Reinaldo Moraes e justamente comenta lá que uma cópia do original do Tanto Faz está sendo vendida por 100 conto.
É aquela que eu tenho?
Exatamente, aquela que eu te emprestei e que, enfim, tô com o do Novos Baianos em resgate. É o que ele diz lá. E é engraçado que na época 100 que...
Mil?
Não, 100 reais.
Ah, 100 reais, meu Deus.
Baratinho. Um livro diz, o quê? 80 páginas. Uma coleçãozinha. Eu lembro que esse livro, quando eu descobri ele, não faz o quê? Uns 3 anos, 2 anos? Tanto faz. Da Brasiliense. E eu lembro que quando descobri em
cima. É daquela coleção Círculo das Letras?
Exatamente, não é.
Coleção Brasileira.
Não sei o que literárias, baladas literárias.
Literária.
Que é a mesma do Morangos Mofados, do.
Do
Carvalho Abreu, do Feliz Ano Velho, do. Acho que é Feliz Ano Velho, depois de Marcelo Rubens Paz. É uma coleção. Reinaldo Moraes é a mesma geração, ele tinha 20
para. Final dos anos 70, começo dos 80.
Exato, tinha 30 anos ali em 80. E esse primeiro livro dele é de 79, esse Tanto Faz. E essa edição da época, engraçado, que um tempo atrás era super comum em sebo. Eu comprei várias cópias. Comprei umas 5 cópias por 7 conto, 10 conto, 15 conto. Dei pra vários amigos e tal. E aí realmente foi sumindo. Tem uma reedição da Azog, que também já sumiu. E aí, mas eu li, tem uma notícia legal. Aí tá aí a notícia, a coisa quente. Vai sair, a Companhia das Letras vai lançar no comecinho de 2011 uma edição nova junto, Tanto Faz. E o segundo livro dele, que é o Abacaxi, que saiu por uma outra editora, é um livro um pouquinho mais fininho, mas que é na mesma onda.
É mais raro ainda.
É, mais raro ainda. Acho que hoje sim. Na época também eu achei também baratinho, assim, mas hoje em dia acho que é mais raro ainda, porque foi uma tiragem ainda menor. Só teve uma edição, exato, e foi menos comentado na imprensa, porque a primeira ainda teve um comentário. É que ele, nessa matéria da Ilustríssima, ele comenta que o livro foi totalmente detonado na época, assim, totalmente.
Uhum.
Porque é um negócio muito louco, que é quase beatnik, só que ao mesmo tempo não é beatnik, porque é meio contista brasileiro, sabe? É meio Sérgio Porto, só que ao mesmo tempo não é, é meio Oswald. Só que ao mesmo tempo é uma coisa meio... misturada mesmo, assim, sabe? É um beatnik tropical, sabe? Porque...
Uhum.
E ao mesmo tempo eu, por exemplo, detesto beatnik e sei que eu li recentemente que o Leonardo Moraes também não curte muito, não. Mas tem a ver no sentido de ser fluxo de consciência, sabe?
Uhum.
Mas tem uma coisa meio Cortázar, de brincar com a língua, brincar com vírgulas, com pensamentos dentro de pensamentos, personagens dentro de personagens, e falas dentro de falas, e a primeira pessoa dialogando com a terceira pessoa, e letras de músicas no meio de parágrafos escondidas, e citações veladas,
e
cultas e chulas. É muito interessante,
o
Tanto Faz.
O livro dele, o Pano Popé?
Cara, eu li, mas...
É recente, né?
É recente, mas, cara, é uma loucura, assim. Ele disse que cortou 300 páginas, o livro já tem, tipo, sei lá, umas 500. É, eu li, sei lá, 70%, não consegui chegar no final, e mesmo assim, li umas 3 etapas pra conseguir vencer.
Uhum.
É uma insanidade, cara, é uma insanidade. Assim, pra você ter uma ideia, tem uma parte que é uma orgia, num templo budista indiano, sei lá, uma piração, num subsolo, meio num transe muito louco, e o negócio transcorre em tempo real por, sei lá, 80, 100 páginas. Tipo, é muito em câmera lenta, uma mega putaria, tipo, Marquês de Sade, sabe? Assim, ao mesmo tempo uma trip do cara, com uma erva que ele tomou, sei lá, um negócio muito viagem. E aí no meio é só ele pirando com a namorada dos amigos e cheirando sem parar. É uma trip já meio intensa, sabe? Assim, o outro é legal porque tem uma parada que é ao longo de um ano, o Tanto Faz. Ele ficou um ano em Paris. E o Reinaldo Moraes efetivamente fez isso no fim dos anos 70. E ele transformou a experiência dele, ele só ficcionalizou as coisas, mudou os nomes, deu uma exagerada, criou uma história. Mas era muito tranquilo a leitura, era dividido em capítulos que eram só números. E por isso tem a ver com o Oswald, né? Que tem os livros dele que são assim, que é uma parada meio modernista, meio tipo, alguns são pensamentos, alguns são crônicas, alguns são descrições de coisas nada a ver. Então tem um lado que é muito tranquilo o jeito que ele se desenvolve. E o Bruno Popeia, sei lá, acho que em um dia ou dois dias no personagem. Então é muito intenso. E só que ao mesmo tempo tem a mesma trip de linguagem, de vários pensamentos filosóficos, meio de pensamentos chulos. É bem interessante também, mas o Tanto Faz tem um lado ao mesmo tempo juvenil e ao mesmo tempo sofisticado, sabe? De ter um ímpeto e ao mesmo tempo uma elegância que eu gosto mais, assim.
Mas o problema é sério.
Exato, exato. Ele quer afirmar menos coisas, sabe? Ele tá meio tateando. Exato, já é uma epopeia realmente, assim. Mas eu comentei até com o Arnaldo lá, eu até tenho uma cópia que eu até prometi pra ele, só tô vendo se eu consigo uma de volta aí pra dar de presente, que eu até prometi pra ele, que eu acho que tem a ver até ele que curte, enfim, uma trip literária tropical e desenvolvida.
Arnaldo Branco, pra quem...
É, Arnaldo Branco.
Arnaldo Antunes, né? É, Arnaldo, não. Arnaldo Batista.
É, não, falei tão íntimo.
Arnaldo Brandão. É,
pode crer.
Novo disco do Hanoi Hanoi.
Pode crer, influenciado pelo Tanto Faz. Pode crer, mas... Pô, tem total a ver. Engraçado. Mas
totalmente demais.
Totalmente demais,
do
né?
Do hit do Hanoi Hanoi. Do
pode
Cachorro.
Crer, pode crer. Mas é engraçado como as coisas são, né? O livro foi lançado em, sei lá, ele foi escrito em 79, foi lançado provavelmente em 80, deve ter saído na imprensa em 81, 82 a última pessoa leu comprado em livraria e desde então virou X, entendeu? Uma memória que muitos falaram, virou cult, deve ter sido muito falado na USP, sabe? Essas coisas assim, nos círculos, nos pré-mercearias e coisas assim, mas é um livro que... Ao mesmo tempo é meio sísmico, sabe? Assim, ele é perfeito, ele é o perfeito exemplo da cauda longa. Se você der uma busca no blog search do Google, você vai ver que em termos de blog, ele é muito mais comentado que muitos outros, porque ele tem esse teor cult. Então ele já é um representante de cauda longa, sabe? Ele já é um gigante dos pequenos. E a sua história só engrandece
qual
isso.
Qual que é o momento dos dois livros do cara, né? Ele só tem esses três livros, né? O Abacaxi é quase um...
É, tem um de contos que chama Umidade, que foi lançado, tipo... Agora, tipo, ele ficou 20 anos sem nada.
Os picos dele são o Tanto Faz e o Porno Popeia.
É, ele lançou o Tanto Faz e logo depois o Abacaxi X, ninguém vai falar nada. Aí ficou 20 anos sem lançar. Aí ele lançou uma coletânea de contos quando ele voltou a escrever 20 anos depois, que chama Umidade, que é excelente. Aí lançou um livro meio infantil juvenil que eu nunca li, mas falam bem, que chama Órbita dos Caracóis, deve ter sido uma encomenda, uma novela grande. E aí também ficou um tempo sem escrever, mais uns 5 anos, e aí veio com esse Porno Popeia Mega no passado, esse ano, sei
pois
lá.
Pois é, mas esses dois lançamentos anteriores não causaram tanto impacto
não,
quanto
não.
O Porno Popeia.
Na miúda, como o Abacaxi. O Tanto Faz é um lançamento com o primeiro livro e o Porno Popeia como
então,
a grande obra.
Você vê dois momentos aí que ele tá inserido, né? Os dois momentos editoriais, só falando. O próprio fato dele ter sido lançado pela companhia, pela Brasiliense, no final dos anos 70, com essa galera, com o Dalton Trevisan, com o Caio Fernando de Abreu, com o Marcelo Rubens Paiva, e ao mesmo tempo que tinha essa coleção Baladas Literárias, que é a mesma coleção do Bukowski, não?
Não sei, mas eles têm vários livros.
E aí tem uma outra coleção que chama Círculo das Letras, eu acho, né?
Acho que é isso.
Um negócio assim. Que é a primeira vez que sai no Brasil o livro do Dylan, o livro do On the Road.
É quase como um blog de destaque, tá guiando a parada.
É, e ao mesmo tempo tem uma coisa de cativar uma geração ao mesmo tempo, entendeu? Tipo, o próprio Bukowski, entendeu? São os caras que são colocados num contexto brasileiro pela primeira vez, entendeu? Ao mesmo tempo que é lançada aquela coleção Primeiros Passos da própria Brasiliense, né? É da Brasiliense? Eu não lembro.
Não lembro, mas acho que sim.
Mas enfim, tinha essa coleção aí que você acha qualquer sebo hoje, que aí tem vários outros filhotes.
Vai rápido, porque se foi que nem o Tanto Faz, você viu que 2,3 por 7 já tá 100.
É, não, mas essa coleção tem bastante. inclusive o fato de alguns personagens terem escrito alguns livrinhos desses, são meio o mais pop de todos é o Antônio Bivar, que escreveu O Que É Punk, que é um livro que, sei lá, por uns 15 anos era a única referência bibliográfica que você tinha em punk no Brasil, em todos os sentidos, assim, tanto em nível musical quanto estético. Então, não tinha como escrever sobre punk sem citar esse livro do Antônio Bivar. E aí você tem, sei lá, análise de ciências humanas, você tem um monte. O que é socialismo, e um monte de cara fodão escrevendo, e os livrinhos que depois foram considerados clássicos. E é esse momento, né? Um momento de abertura e tal. Um momento que ler é importante. E aí o cara volta a lançar o Cornucopeia. Exatamente no momento em que a gente está vivendo, que é essa coisa da volta da,
pode crer,
de uma literatura, que é um negócio, sei lá, a gente passou os anos 90 meio sem, né?
É, não tiveram essa geração autores. Veio meio borbulhando, nessa geração que está meio agora, entre aspas, dominando, né? Ou pelo menos dominando os assuntos, os veículos, os lançamentos principais, né? Dos lances nacionais, que não são dos medalhões. Tipo, tava meio borbulhando, mais ou menos como a própria música brasileira, que agora tá meio chamando de uma nova geração, já tá meio, já faz um tempinho borbulhando, né? São os ciclos, mas é engraçado como os ciclos.
Não, e aí eu vejo isso, assim, o
movimentações da Terra, né?
O Reinaldo vem agora com Pornopopeia, meio que tipo fala assim, então. Tem a ver com isso aí, saca? Não tem como tirar isso de contexto, entendeu? O fato do Pornopopeia ter sido super comentado mais que os outros livros anteriores.
Claro, claro. Entendeu? E até o fato de nem ser tão bom. E talvez mesmo todo mundo que estiver falando bem agora, por mais que eu acredite que goste, nem acho que não deve ser meu foco, que é um livro muito interessante mesmo, eu acho fácil alguém gostar.
Se você é escritor, né?
Especialmente se você... Nossa, especialmente se você é escritor, com certeza. Talvez todo mundo saiba que é um livro excelente, mas talvez não tão brilhante quanto Tanto Faz, assim, talvez não tão, tipo, treme terra quanto Tanto Faz, mas ao mesmo tempo, talvez Tanto Faz na época fosse um pequeno treme terra, sabe? Hoje em dia ele faz um sentido, né? As coisas resistirem ao tempo também dá essa qualidade de cult, né? O fato do Velvet estar servindo de trilha perfeita pra gente isso, aqui, e não, enfim, um monte de banda que tava ali fazendo suas afirmações muito loucas, faz a gente dizer que o Velvet é os Beatles. E os Beatles, por mais que tenha toda a máquina por trás, toda a
massa,
máquina,
né?
Tudo, não, o Beatles tem máquina, tudo por trás, né? Beatles tem tudo a seu favor, sempre, tudo. É o máximo que você pode ter a seu favor, ninguém, não, tipo, tudo. E ao mesmo tempo...
Os caras Velvet, que tem só um pouquinho...
É, e ao mesmo tempo brilho...
É, então, que você tava falando do paradoxo
os Beatles se validam também pela qualidade, sabe?
Pô, assim, e do Lou Reed ao mesmo tempo em São Paulo.
Né? É, emocionante, né? Uhum. Por mais que nem os dois tenham me dado vontade de ir, foi emocionante, sabe? Eu abri o jornal e numa página tava falando de um, numa página outra foto do outro.
E aí tipo, também tinha o papo do show do Roberto Carlos, né?
Cara.
E a história do show agora, do Roberto Carlos que estive onde?
Nossa, não vou nem fazer nenhuma piada, mano. Tipo... Vou até... Legal, massa.
Tu não bota fé de ver um show desse, não?
Não, legal, massa.
Mas tu não veria? Via Funchal, não vai ser Via Funchal, né?
Ah, bicho, não sei nem o que dizer, cara. Eu realmente não sei nem o que...
É mentira.
É, meu Deus do céu, nossa senhora.
Não, mas é real mesmo.
Nossa, não... Sem comentários, Matias.
Peguei de surpresa essa.
É, legal, nossa, né? Nem... Nem como, tipo, uma viagem louca de ácido ter imaginado, tipo, o Roberto Carlos com o Steve Wonder.
E cantando que música?
Em 2011.
Cantando que música?
Nossa, não sei. Ainda se fosse o Gil com o Steve Wonder, talvez eu tivesse dito, ah, é, porra! Mas o Roberto Carlos com o Steve Wonder.
Cantando...
Não sei.
Vão dizer que são tolices... Que podemos ser felizes, que tá ligado?
O Steve Wonder é o homem do povo, cara. Ele gosta de entrar no Cálice de Ocafe. Ele cantava Você Abusou. Lembra dessa?
É, eu tô ligado, já ouvi.
Simonal, ele gravou também Samarina. Do Simonal, ele era um homem da galera.
É. Será que ele vai gravar um do Roberto nas emoções?
Nossa.
Tocar uma gaita ali nas emoções. O
Roberto é muito branco pra ele.
Ah, mas essa é a graça.
É.
Pô, mas pagando bem que mal tem.
Pode crer.
Né? Acho que não.
Mas
é a grande
fora
era
tempo...
de shows do Brasil. Que momento mágico que a gente tá vivendo.
Pode crer. É, sei lá, né? Sei lá.
E o ingresso pro YouTube, tava comemorando outro dia. que tava 200 pila, ok, pra uma banda do tamanho do Tio, mas tem também a área VIP, né?
É, quanto era? Né?
R$1.000! E aí tem comida, banheiro.
Pode crer.
Mas achei legal isso de comercializar a área VIP, em vez de ficar na mão só num monte de...
Sei lá, né?
Não, melhor do que ficar dando na mão dos clientes da empresa. Sabe o que é isso, área VIP?
É, mas meu,
quem tá ali pro show?
Sinceramente, todos esses mega festivais, mega eventos me brocham, tipo, em todos os aspectos, sabe? Essa área VIP é só mais um aspecto.
É o mercado da música, bicho.
Total, é, mas esse mercado de shows eu não sinto nem alienado, cara. Sei lá, acho tudo tão estranho, cara. Mas,
enfim, é uma das principais forças motrizes do mercado.
Claro, hoje. Claro, não, com certeza.
Mais do que álbum.
É.
É, e voltando aí ao papo que eu tava falando, é isso, faz
pra
muito
quem,
mais
né?
sentido.
Pra quem, meu tio? Pra quem?
Todos. A maioria
todos
das pessoas.
Quem, cara?
A maioria
do número. Pro Mica no Brasil. Pro produtor do show do Terra. Pro Play Center. Talvez pros fãs de Mica no Brasil.
E o Paul?
Pra as pessoas é mais lucrativas.
E o Paul?
Cara,
e o Black Eyed Peas?
O Paul é um artista que é um fenômeno que ainda esteja
não,
fazendo
bicho, cara,
sucesso.
Mas, cara, tem um monte de show aí, cara, rolando um atrás do outro, bicho. E tudo show grande, cara. Saca? Teve Lauryn Hill outro dia. A gente vai mudar agora o disco aí. Terminou.
For something completely different.
Completely different.
Como já é uma tradição.
Então, só pra complementar agora que o Ronaldo me deu o vinil aqui. Não tem o plastiquinho, não? Tá sem? Esse disco aí também é da Verve. Faz parte aí dos arquivos da Verve.
Poligrama.
Saudosa Poligrama, lembro quando acabou. Veio a Universal primeiro, que era tipo um selo da Poligrama. Bom, agora a gente vai pra algo completamente diferente, no caso.
Pô, esse disco. Esse disco, assim, é pra abençoar. João Donato, sempre presente. Meio que representativo até da própria carreira dele. De repente, quando você menos espera, ele tá presente, deixando as coisas mais brilhantes, assim, nos discos. Ele tá sempre aparecendo em fichas técnicas, tocando piano, um trombone, um acordeão, compondo um órgão, cantando de vez em quando, oferecendo uma canção.
E esse é o clássico?
E esse é o clássico Quem é Quem, dele, de 73. Tem um outro clássico maravilhoso também, que é o Lugar Comum, né? Passamos Justiça, os dois são maravilhosos, que é de 75, é uma duplinha ali. Mas esse acho que é o disco mais representativo, enfim, desse som dele, de Fender Rhodes, cantando meio errado, mas meio charmoso. Essas canções meio brasileiras, mas misturado com, sei lá, terreiro, latino,
é um
afro.
Dos seus discos favoritos de todos os tempos, né?
Pô, esse certamente é top 5, assim, com certeza, cara, esse disco... É muito, muito forte, assim, acho ele foda, assim, cada vez que eu ouço, eu tenho uma lição de vida nova. O próprio Donato é isso, né, uma vez eu fiz um post lá no meu blog, comentando isso, What Would Donato Do? Que meio que o Donato representa um pouco isso, assim, sabe, ele é um cara que tá sempre tranquilo, sempre parece meio fora de tudo, tá ligado? No fim dos anos 50, quando a bossa nova vai estourar, quando o João Gilberto grava ali, que, né, ele é da geração anterior, com o Johnny Alf, com o Tom Jobim, com o João Gilberto, da mesma turma, quando o João Gilberto grava e a revolução vai acontecer, ele vai embora do Brasil, vai gravar com, sei lá, Mongo Santa Maria, com Tito Puente, vai fazer outra coisa. Aí, tipo, um cara que vai fazendo uns caminhos muito alternativos e, ao mesmo tempo, sempre, tipo, deixando uma marca, sabe? E o ápice é imediatamente anterior a isso com a Bad Donato, né? Que é uma afirmação totalmente pessoal e...
É 72, né?
Que é 70.
70?
70, é muito louco. É um disco totalmente elétrico, funkeado.
É um disco psicodélico.
Um disco psicodélico funk dele, né?
Tomou ácido e pá.
É, total, deve ser uma onda assim. Isso é logo depois, aquilo é o último... Quer dizer, logo depois ele gravou outro com o Deodato nos Estados Unidos, Nova York, e vem pro Brasil.
Descasso também.
Descasso também. Que é também uma duplinha ali da fase elétrica, tal, psicodélica. Aí ele volta pro Brasil e faz isso. Que aí depois disso que ele vai fazer esse disco que a gente tá ouvindo. Aí ele vai gravar com Gal Costa, aí ele meio que entra pra MPB, por assim dizer, né? Pros assuntos, pras capas de Caderno de Cultura, sabe?
Sei.
Que aí ele vai dar canção pra Gal Costa, tocar piano com a Nana Caymmi, compor com Gilberto Gil, tocar piano qualquer coisa.
Já nesse do... seu tempo.
É, uma coisa parecida. Bem parecida, tem a ver total. E... E o assunto que a gente ia puxar um tempo, você não podia ser mais distante
do nenhum
que...
dos dois, né?
Ah, eu acho que o...
O quê?
Woody Allen tem a ver, você não viu então, né? O...
Nem sei, não sei nada sobre esse filme.
Você não sabe?
Nem nome.
O nome é You Will Meet a Tall Dark Stranger, que no Brasil ganha a tradução de Você Vai Conhecer o Homem dos Seus Sonhos. Ou seja, para os tradutores brasileiros, um moreno alto estranho é o homem dos seus sonhos. E...
Não tem nada a ver.
Não tem nada a ver, não, surreal. Assim. Já como sempre nessas traduções, não tem nada a ver. Mas é interessante, você viu o filme anterior dele? Você viu o...
Qual que é?
O...
É um bom, né?
Whatever Works,
com
o Larry David.
Ah, esse filme é ótimo.
Então, é engraçado, assim, o Woody Allen, eu gostei muito, muito, muito do Whatever Works mesmo. E até o fato do Whatever Works ser um filme low-key, sabe, assim, um filme já menos assertivo mesmo, assim, sabe? Depois de fazer uns match points, são uns puta filme legal. Mesmo vi Cristina Barcelona, que também é um filme com pouca afirmação, mas é um filme, tipo, glossy, luxuoso, sabe? Luxuriante.
Isso é um filme de volta pra Nova York. Né?
Exato, né? Um filme tranquilo, de um personagem falando, sem parar, pouco, sabe? Uma coisa meio... E tudo meio, tipo, anticlimático. Quando você não espera acontece uma coisa, o clássico de Allen em Nova York.
É, mas ao mesmo tempo tem estranho, o encontro assim dele com Larry David, né? Que também é muito...
Total. Mas é engraçado, porque o novo filme mostra que é uma fase que ele tá, por assim dizer, é um lance que ele tá fazendo, sabe, tem muito a ver, assim, sabe, que é uma coisa quase existencialista, que fica uma questão, tipo, faz sentido, não faz, tipo, sabe, assim, é moralista, não é, tá certo, tá errado, sempre fica meio essa questão, né, e esse encontro de personagens, que tem um que gosta do outro, que é jovem, que é velho, gosta do outro, sabe, esse meio dessa ciranda. É mais diluído, assim, porque não tem um personagem tão principal quanto o Larry David. Um narrador, assim, tem um narrador em off. Que é engraçado, foi uma coisa que todo mundo meio que criticou, né? Esse filme novo dele, o Tall Dark Stranger, o Homem dos Seus Sonhos, vamos reforçar justamente
o
ridículo do nome. É, eu li, sei lá, no Guardian, no New York Times, na própria Folha, todo mundo detonou o filme, diz, lá vem o diálogo, mais um filme previsível, não é dos seus melhores momentos, vamos esperar que o ano que vem. E, poxa, o mais tocante é que o Woody Allen, ano a ano, vai fazer um filme sempre bom, sabe? Eu passo o ano inteiro indo no cinema, vendo filmes interessantes, filmes legais, filmes ótimos, coisas, e todo
é
o Woody Allen sendo um legal. Não, mas não é só louvável, o cara não tá fazendo, tipo, o Godard. Godard é louvável, que tá fazendo os filmes até hoje meio bizarro. O Woody Allen faz filmes bons, cara, que tem a ver com o nosso tempo, que é pra mim
não
hoje,
é
sabe?
Isso,
assim, é o filme que eu queria ver em 2010, entendeu?
É.
Tipo assim, do Woody Allen. Não é eu lembrando
total,
como o Woody Allen era
total
legal, ou o Woody Allen querendo fazer uma mega afirmação.
Não, e ele é sempre um artista de seu tempo, né?
Total, assim.
Mas sempre,
sabe?
Ele nunca é muito raro ele fazer uma era do rádio.
É, não, e quando faz também...
sempre tem um comentário também.
Total.
Moderno,
não, e
atual.
É uma estética que tá ligada a uma coisa do momento, sabe? É muito... O Woody Allen, eu acho que é uma... Sei lá, como o Laerte, que a gente, sabe? A gente sempre faz afirmações hiperbólicas e eu admiro muito o cara, sabe? Assim, muito mais que louvo. Eu admiro mesmo. O cara tá frequente,
não,
constante,
isso,
mantendo
coisa,
a sua assinatura e renovando
eu
totalmente.
Eu um parênteses pra falar do Laerte. É, você reparou que depois que ele assumiu o travestismo... O que aconteceu com as tirinhas?
Legal, né?
Elas voltaram meio que ao normal, assim, sabe? Com um humor quase puro, saca?
É,
mas ao mesmo tempo é super Laerte, né? Pô, eu lembro que tinha uma que era um cientista olhando num caleidoscópio. Num caleidoscópio, era num microscópio. Num caleidoscópio fora. Dá até uma outra tira, né?
Fica a dica.
Aí ele olhando ali e aí o DNA, né? Ali o espiralzinho e tal. Aí no outro quadrinho, ele com ferro de passar roupa. No, dentro do microscópio, aí depois ele olhando de novo, aí o negocinho do DNA todo retinho, tipo uma escadinha.
Pode crer. Não, gênio, mas você tem toda a razão, eu não tinha pensado nisso, mas é muito louco, né? Um tempo atrás o grande comentário era como tava abstrato. E aí, tipo, o próprio Muchacha, né? É meio que o ápice disso, que é incrível, o Senhor Tigre, mas é completamente desconectado, é uma loucura. Assim.
Não,
é lindo, é uma puta história, tá ligado, é rico.
Travesti, né?
É, total.
É ele travesti, que ele tem uma... Não é, ele, não é, ele não simplesmente tá se vestindo de mulher, ele tá se vestindo de um tipo específico de mulher.
Uhum.
Uma senhora mesmo, saca?
Total.
Uma senhora que, tipo... É, não, porra, vai falar essas merda gravando, caralho.
Mas o ponto que eu quero dizer é que o... é que o... Batista,
você tá rindo, você tá errado. Eu tô rindo. Vai.
Fiz um comentário tão...
Vai.
É...
O ponto...
O ponto é que o Laird, depois dessa fase que ele deu uma pirada, na tira, não tô falando dele como mulher, tô falando assim, ele deu essa abstração total na tira, usar foto, fazer mil coisas de 2 anos atrás, 3 anos atrás, de 4 anos até 1 ano atrás, meio que ele experimentou isso, foi maravilhoso pra quem acompanha, quem não gostou, azar, e agora isso virou mais um elemento, como quando ele fez, sei lá, Os Gatos, uma puta fase, ou Condomínio. Lembra quando ele começou a fazer o Fagundes e de repente ele conectou o Fagundes no Condomínio, cara? E tudo se ligado. Era tudo genial, assim. Ele é um artista que também ganha aí, sabe? Nesse sentido, ele tem a ver com o Jalen também, sabe? Nisso que eu tô falando. Uhum. Ele tá experimentando essa coisa de todo. Não é, ele tá fazendo um cinismo apurado, um cinismo romântico.
Ah, outro cara que tem a ver também com os Coen.
Total, tem super a ver.
Não, mas
é uma coisa que eu te falei
coisa.
Outro dia que tem a ver com o próprio Lost, especialmente o fim do Lost, tem a ver com uma coisa pós-existencialista que a gente tá vivendo, sabe? O fim da religião, até aquele livro que eu te falei pra você ler do Sartre, que diz que o existencialismo é um humanismo, que ele diz que as coisas não têm sentido, isso é o princípio básico do existencialismo, não tem sentido, você cria o seu sentido. Tipo, viver prescinde de sentido, você vive e você acha sentido, isso é existencialismo. Só que ele diz que isso é um humanismo, tá ligado? Isso é pra cada um, enfim, tire a moral que quiser, sabe? Não é puxado pro Nietzsche, que é tipo, sabe, essa coisa abismo. E tudo isso tá ligado a isso.
Um parênteses também, outro dia eu fui num casamento celta.
Olha lá, tá, tipo, aí, a cauda longa, cara. Existencialismo, humanismo e a cauda longa.
Não,
a cauda longa é o humanismo, vou lançar o manifesto.
Falou uma parada assim, um casamento todo diferente e tal. Não muito diferente, mas enfim, tinha toda a coisa dos padrinhos levarem os elementos pro altar e cada um lê um discurso pro casal, bonito. E aí ela falou, a sacerdotisa começou a cerimônia falando que não era um casamento religioso, que era um casamento ecumênico e que concordava, que todas as religiões concordavam no seguinte sentido, que é na fé que o ser humano se encontra com o universo. Que é exatamente isso que você está falando, né?
Total.
É todo esse lado, tipo, se você pensar em fé como um significado, né? Uma coisa,
um signo mesmo, né?
Exato. Qual que é o símbolo que você está botando? Qual que são uma série de motivos que você está dando para sua vida?
Uma série de códigos,
seja,
um signo por trás.
É, seja religião, seja um outro tipo de
claro,
teologia.
Claro, seja existencialismo, claro.
O existencialismo vai além disso, né? Ele
claro.
Abstrai tudo isso, você consegue perceber que tudo isso... Claro. Faz parte da mesma coisa.
Claro, tá ligado, enfim, aos pensamentos anteriores do existencialismo, né? O próprio Rousseau dizendo que as coisas são uma tabula rasa, um conceito que o próprio Lost brinca, né? Ou, enfim, todos esses conceitos de metafísica abstrata relativa do existir humano, né? Mas o Sartre é uma coisa meio... O existencialismo como conceito, né, que vira maior que o Sartre, é meio, tipo, não é, meio tudo nada do Tim Maia, sabe, assim, que é uma coisa que eu sinto que todas as coisas, no final, te entregam um ponto de interrogação, entendeu? Te entregam um faça, tipo, sabe assim, o big picture do quebra-cabeça deixa aberto pra você, entendeu? Tipo, os Coen tem muito disso, até nas esquerdas completas que eles tomam no filme, né? O fato de sempre um dos protagonistas morrer no meio. Todos os filmes dele acontece isso. É uma coisa totalmente existencialista, tipo, pá, você tá esperando, sabe? Tipo, muito mais do que um efeito cênico. Tem um puta código por trás de que os Coen tem, de tipo, de abstração da parada mesmo, sabe? De questionamento do sentido da coisa. Tá impregnado no que eles fazem, sabe?
Mas
o Serious Man é o ápice disso.
E aí você tá só olhando de um lado, de um ponto de vista artístico, estético, crítico. Eu queria olhar do outro lado, que eu acho que tem tudo causa e efeito, na verdade. É o fato desses caras manterem uma produção constante.
Claro.
Esses caras estão produzindo o tempo todo, eles não tiram hiatos. Eles não entram numa fase que tipo, não, agora eu vou fazer vinho. Agora eu vou estudar meditação transcendental, saca? Tipo, outro dia o David Lynch lançou uma música, né? Que merda.
Ah, mas deixa o cara, mano.
Não, eu deixo, cara. Mas, tipo, não quero ser levado em consideração como músico.
Cara, mas eu acho que a questão é outra, cara. Eu acho que o David Lynch é o cara que já entende isso. Ele não tem pudor em falar de meditação e isso tá ligado ao que ele faz, entendeu?
Tudo bem, não tem.
Eu acho que isso é. Eu acho muito.
Eu tô questionando meditação com o David Lynch, que Tipo, esse livro que ele lançou, que é uma palestra que ele dá também, é basicamente para explicar como a carreira dele foi construída em cima da meditação transcendental.
Mas, bicho, desculpa aí, eu fui fã do David Lynch pra caralho na minha adolescência, quando eu era fã de Sandman e tal, e eu cultivava qualquer tal lado musical do David Lynch, que ele compôs música do Twin Peaks, ele compôs In Heaven, que o Pixies gravou, inclusive, do Eraserhead, e ele já tem um lado musical que ele vem construindo. Por mais que você desconsidere isso, não é gratuito.
Nova?
Não ouvi. Ele foi casado com a Jill Chris, não foi?
Então,
teve
tá.
Um caso, não tem uma história
ele
assim.
Foi casado, acho que ele foi casado. Ou pelo menos namorou oficialmente, não foi o caso.
Deve ser no pós Consolino, acho que antes, né?
É, logo ali na época do Twin Peaks.
Mas é engraçado, o David Lynch até também tá ligado a isso, com o que até o João Donato,
não, total,
com o Woody Allen, com o Laerte.
David Lynch
estão criando, independente
piração.
De, sabe? Independente de. O próprio Donato, às vezes ele fica, sei lá, 5 anos sem lançar um disco. Mas você fala na casa dele, eu tenho certeza que ele tá tocando no piano, uma música, aquela vibe, sabe?
É, mas é outra onda. Aí eu acho que é outra onda.
Não,
sabe?
Mas tô querendo dizer, tá muito ligado o fato do Woody Allen ser um músico de jazz também. Essa produção constante não tá ligada. É uma coisa que é música pop no sentido de não ser música erudita. Mas não é música pop no sentido de depender de discos, épocas, é um cara que você vai produzindo, entendeu?
Não, mas eu acho assim, o Donato e o João Gilberto, por exemplo, eles têm mais a ver um com o outro, no sentido que eles estão ali criando seu próprio universo, sabe? Tanto faz se eles vão lançar disco esse ano ou não, saca?
Claro,
e aí,
mas o Woody Allen
não tem contemporaneidade tanto quanto o Woody Allen, quanto o Laerte, quanto o Scoen, entendeu?
Tem sim, cara.
Cara, menos,
tem,
é uma coisa mais clássica, cara.
O Donato lançar um disco elétrico, hoje em dia ele lança um disco D2,
cara. Mas é o que faz sentido até hoje.
Mas exatamente isso, hoje em dia ele lança um disco D2, ele faz
tudo
um disco que tem
momento,
pode ser meio painha e tal, ou que ali.
Não são discos de época, cara.
São discos da sua época, o Donato isso.
Mas eles transcendem isso, cara, são como os discos dos
Não acho. Você acha que o Laerte transcende?
Não, eu acho que tem muito coisa de retrato de época, cara. Muito, os Coen principalmente. É muito, eles estão indo pra um patamar fodaço. Eles não estão no patamar fodaço. Não dá pra dizer que o Woody Allen tem um peso no Kubrick, saca? No sentido que, tipo, ó, estabeleceu, cara, é isso. O que o cara fez tá lá, num panteão fodido, entendeu? Saca? É o mesmo panteão do Donato, é o mesmo panteão do João Gilberto, saca? Que os caras estão fazendo.
É, tem uma formação artística acima do
tipo,
momento, do tipo
imagina isso,
movimento.
A seguinte situação: se o Abel Donato não fosse lançado em 70 e fosse lançado hoje, faria algum sentido? Teria alguma mudança? Saca? Não, ele fazia completamente sentido dentro da obra do Donato.
É, isso é um disco do Burro Morto, sei lá, assinado ali.
Tranquilo.
Instituto, né? Nossa, aquele disco, Instituto faz a beijo do Nato. Ó,
exato.
Outro,
ó. Fica no ar aí.
Legal mesmo.
É
assim,
uma boa ideia mesmo.
Esse momento é que eu mais gosto, esses coisas que eu mais amo do Nato. Do nada ele faz uma. Faz uma recitação muito boa, que ele me contou, eu perguntei pra ele, ele tava lendo uma carta que ele tinha escrito, queria fazer um improviso, tava no pianinho falando, já tem essa voz meio, fala, começou a ler a carta ali. Ah, você precisa, bebe água, negócio é beber pé, mas e essa parada aí que você falou, hein? Tá tudo desconectado, tá tudo ligado. Se o Bad Donato tivesse vazado hoje com a assinatura do Instituto, e se existisse um WikiLeaks de disco? Vou fazer um WikiLeaks dos discos não lançados.
Já tem, né? Já tem, assim, dá pra você pensar que é um negócio que eu nunca li matéria sobre isso, mas é um mercado que já rola há um bom tempo, que é um WikiLeaks de não é um WikiLeaks, né? Porque não é propriamente um, não tem uma central, mas um mercado negro de faixas de discos clássicos abertas, né?
Ah, pode crer, puta, isso, nossa.
É um negócio que já rola um tempão,
claro.
Assim, saca? A gente foi lá, entrou, isso
as tapes.
Tem uns 4, 5 anos que começaram a aparecer primeiro dos Beatles, do Marvin Gaye, do... Enfim, um monte de disco clássico, Steve Wonder e tal. Daqui a pouco, quase todos os discos estão aí. Você consegue as masters de tudo. Tem gente relançando coisa pirata a partir disso, clássico, claro, né? Você consegue dar uma encorpada no som, botar mesmo no vinil e tal.
Pode crer, total.
E... Mas enfim...
Fazer bootleg, mashup, é essencial, né?
É, pois é, não só isso, né? Produção de disco mesmo, né?
Claro.
Tirar timbre pra produzir música nova.
Claro.
Enfim, mas isso liga aí com esse papo do Wikileaks que veio agora no final do ano, né? Já tinha sido lançado algumas coisas no meio do ano, mas enfim, agora o Wikileaks, esse site do Julian Assange, sei lá como fala, um australiano, coordena isso aí, que é, de vez em quando ele tem acesso a um monte de documentos. Já tem um monte de coisa.
Mas como essa onda foi criada, cara? É antigo isso, né?
Já tem um tempo. Na verdade, sim, começou a ganhar.
Qual a intenção por trás disso? Como é que surgiu isso?
Dizendo que, tipo, tem coisa que a opinião pública tem que ficar sabendo. Isso já teve.
Meio que um museu público de documentos.
É, exato. Não existem segredos de Estado, cara. É parte desse pressuposto. O problema, assim, que, tipo, o que ele já tinha conseguido vazar era tudo coisa relacionada à guerra do Iraque. Umas coisas meio tipo, pô, tem um vídeo que eles. Foi um dos principais assuntos do meio do ano, que eles pegam um vídeo de um helicóptero americano mandando bala no civil sem querer saber quem é quem.
Pode crer.
Tipo, uma cena pesadaça, assim, tipo, tem uns caras que estão bem caracterizados como soldado e tal, que eles vão lá e matam, e tem uns outros que é tipo uma galera, criança. Saca? E aí agora eles acabaram de vazar um monte. Eles já tinham vazado documento interno americano de tipo 2003. Os caras falando, a gente já achou e não tem arma de destruição em massa, enquanto oficialmente os Estados Unidos ainda falava disso, que tipo, não, a gente tá procurando, o Iraque tem, eles caçaram o Saddam, ainda com essa lógica, foi bem depois desse documento que ele fala. E agora os caras vazaram uma série de documentos relacionados a diplomacia norte-americana, né? O jeito que os norte-americanos e alguns outros diplomatas de outros países lidam com alguns temas, que é basicamente, pô, a diplomacia existe, né? O que eu tava falando antes de começar a gravar? A diplomacia existe basicamente para evitar algum tipo de atrito a partir do entendimento de governos, né? Então, tipo, o presidente de um país vai, pô, mas esse cara é um escroto. Ele não vai virar e vai falar isso. Ele vai falar, então a gente discorda um pouco desse teu ponto de vista.
Pode crer.
E aí você tem um monte de documento secreto que, pelo que eu li, foi um soldado americano que gravou num CD.
Os caras querem morte a ele. Um soldado de 22 anos. Querem pena de morte, cara, que ele vazou.
É, que ele diz que tá gravando um disco da Lady Gaga.
É, genial essa. Filme já, né?
É muito pronto. E assim, o cara jogando um monte de merda no ventilador. E quem tá acompanhando...
Não, mas eu li uma entrevista também com o Assange que ele disse que recebe, sei lá, 150 mil documentos por mês.
Direto,
um negócio
não.
Tipo, todo mundo tem alguma coisa
vazando. Assim, eu acho que nem...
Desde mega empresas vazando petróleo...
Não, tem até o papo do... Que agora ele disse que tem mais um pacote que ele vai lançar agora, que é o... Com as coisas relacionadas ao Bank of America. E aí quem já teve acesso a isso, só que tem tipo um embargo pra falar, disse que tipo, é umas paradas que é meio tipo, expõe completamente como funciona o sistema de executivos no mundo. Então o cara tá mirando em pá, primeiro foi o exército, agora os diplomatas, depois ele vem em cima dos executivos, já ele vai descolar umas coisas sobre mídia, saca? Já ele vai descolar umas outras coisas sobre o governo, como as coisas realmente funcionam. E tipo, o ponto assim, eu nem tô querendo falar da importância do cara político, que eu acho que já é um dos nomes mais importantes dessa década. A década acabou de começar, né? Você não tem o que falar. É o nome mais importante do ano, que eu acho.
Inimigo número um da Interpol.
É incrível, assim, como um cara que... O cara virou tipo um novo Bin Laden, saca? Foragido, ninguém já sabe onde tá. Vão achar ele a qualquer minuto, vai ser preso, e o cara tem uma máquina ali, aí tem toda essa coisa do ninguém quer hospedar, né? Você viu isso?
Ah, eu vi, o governo não sei de onde derrubou.
A Amazon, né?
Aí ele foi para outro lugar que derrubou, tá em Paris, sei lá, no governo francês,
tem francês não quis, hoje eles estão na Suíça, acho que tem na China. E também tem o PayPal parou de fazer doação, aceitar doação, porque os caras tinham criado uma página para tipo, quem quiser doar, grana pro Wikileaks, aí o PayPal falou, não, eu não vou doar mais.
Caraca, não tinha visto essa não.
Pois é.
Enfim, novo Parity Bay.
Total, né? Eu fiz inclusive essa piada outro dia lá, falando na redação, que é isso, né? Que tipo, imagina, o Wikileaks juntar com o Parity Bay.
E o Parity Bay era de cultura, né? Para ver, tipo, a galera tava achando que a discussão era sobre direito autoral.
Tem toda essa questão do Partido Pirata, que apareceu a partir do Pirate Bay, começou na Suécia e hoje é super importante na Europa. Não tá ligada diretamente ao Pirate Bay, né? São outros caras. Os Pirate Bay são os carinhos do site que acabaram de ser condenados, né? Eles recorreram e foram condenados de novo, vão ser presos. E o Pirate Party foi um partido criado para defender esses caras e o direito de você poder baixar música e tal. Como é que eu ia falar do... Então, o que eu acho, o ponto é esse, assim, eu nem tô querendo discutir essa questão do, da importância histórica, o que mais que o Wikileaks pode... Vou até falar um pouco de importância histórica, assim, mas num sentido mais amplo, assim, porque eu acho que, na verdade, ele tem a ver com essa discussão sobre o fim da privacidade que a gente está vendo cada vez mais, assim, sabe? Tipo, tanto o Google quanto o Facebook, eles são categóricos em dizer que a privacidade acabou, ou pelo menos a privacidade como a gente conhecia acabou. Tipo, o Eric Schmidt, que é o CEO do Google, fala inclusive que, tipo, se você tem algum problema com privacidade, provavelmente você está fazendo alguma coisa que não devia fazer, saca? Uhum. Que porra é essa mesmo? Quero ficar em casa sem ninguém saber se eu ligo a TV, ou se eu estou cozinhando, ou se eu estou dormindo, cara. Para, né? Uhum. Na minha casa mando eu, né? Mas enfim,
de tutorial, né?
Total, Big Brother.
Que argumento mais Big Brother.
Mas aí por outro lado tem isso, assim, existe sim uma mudança que a gente está vendo, que tem a ver com esses movimentos de transparência política, tem a ver com a história do software livre, tem a ver com a história de tudo que é colaborativo, de você poder resgatar histórico, seja de. Ah, sei lá, eu escrevi isso na minha coluna no Estadão ontem. Que isso tem a ver, essa história do Wikileaks tem a ver com essa molecada registrando o seu cotidiano diariamente, botando tudo no Facebook, saca? Ninguém tirando 1000 fotos, saca? O exemplo que eu citei na coluna foi justamente esse, assim. Antigamente você tinha. Ia pra uma festa quando você era moleque, tinha uma pessoa que tinha uma câmera, todo mundo sabia quem era a pessoa que tinha a câmera, então ninguém já ficava meio esperto. Pô, o cara tá com a câmera, então eu não vou fazer nada que não possa verificar com alguém, dar em cima da namorada do fulano e tal. Pode ser que fotografe, vai pegar mal. Dançar, que seja. E ao mesmo tempo você tinha só 36 fotos no máximo, né? E era caro revelar. Então, tipo, tem uma coisa, tipo, você tem o momento da foto. Hoje em dia acabou, né?
Uhum.
Hoje em dia todo mundo tem uma câmera fotográfica no bolso, no celular.
Alguém tá fotografando em algum momento, né?
Exato, exato. Você tá sendo fotografado o tempo todo, sabe? E aí é uma mudança de paradigma que a gente vai ter que conviver com isso, entendeu? Saca? Tipo, pro bem e pro mal, assim. Por um lado tem essa merda da gente poder perder aí esse negócio do Google Street View, saca? De tipo. Que no fim das contas vai acabar acontecendo como acontece na Inglaterra, não duvido nada que a gente vai ter um país todo vigiado e tal, porque enfim, tem coisas que precisam ser vigiadas mesmo, mas por outro lado, eu acho que é isso, né? Mas enfim, as pessoas vão aprender a conviver com isso. É uma merda, mas por outro lado, isso pode ser cobrado de ser, por exemplo, conteúdo público, entendeu?
Todo mundo pode ver tudo.
Exato.
O tempo inteiro.
Exato.
Caraca.
Pois é.
Aí sim é tipo.
Diluído.
Futuro apocalíptico.
Pra gente tá uma merda, né, cara? Porque a gente é a cultura do segredo. A gente conviveu o tempo todo com essa coisa de falar uma coisa e dizer outra. Isso é normal, saca? Nossos pais não contaram tudo pra gente de cara, saca? Essa outra geração tá crescendo e entrando na internet vendo tudo que eles querem, entendeu, saca? Se for pensar em tanto violência quanto sexo, um moleque de 8, 9 anos já viu tudo que ele podia ver, cara. Saca?
Já tá dando com luz na cabeça dos outros da Paulista.
Exato, não necessariamente só isso, mas como tá. Não tem mais essa nóia de ficar com a primeira menina, porque corre o risco de ficar com o melhor amigo, entendeu? Um monte de mudança que tá acontecendo, muitas delas no ponto de vista comportamental, e a gente vai ter que aprender a viver com isso.
Cara. Tudo mudou, né?
Tudo.
Em todos os sentidos, em todos os aspectos. Distribuição de cultura, então, nem se fala, né? Mesmo o direito autoral, a gente está discutindo as coisas, né? Superficialmente ainda. Se você pensar, para ali na Paulista e tenta fotografar, sei lá, qualquer prédio. Vê se segurança vai deixar. Você não pode. Direito do Brasil, você não pode fotografar fachada. E o Google Street View que vai lá e fotografa tudo e põe tudo ao mesmo tempo na internet.
Não só o Google Street View, né? Quantas pessoas não tiram foto de fachada de prédio da Paulista que o segurança não consegue ver e tá lá no Flickr? Ah, tem um monte também, cara.
Não, mas o que eu fico pensando é, se existisse alguma ilusão de que poderia ser contigo, um negócio como o Google Street View, entendeu? E, tipo, isso é a beleza da internet, ou mesmo da própria consciência de distribuição que a gente tem hoje, sabe? Se, tipo, não foi o WikiLeaks, o Pirate Bay, não sei o que, amanhã alguém vai inventar um negócio que vai mandar por rádio, tá ligado? Você vai ligar o seu rádio de pilha e, de repente, isso vai conectar o seu USB e vai chegar todas as informações X, Y e Z, sabe? Sim, tipo... As coisas estão meio no ar, né? Já tá uma desfragmentação total e completa.
No começo do ano, o Guardian fez uma matéria que era isso, que o repórter ia, entrou no Cyber Café, entrou no Foursquare.
Ah, pode crer.
Tu lembra dessa matéria?
Essa matéria, pode crer.
Ele entrou no Foursquare, descobriu que tinha uma menina lá que tava lá, identificou ela, entrou, pegou o nome dela, entrou no Facebook, entrou não sei o que, papapá, papapá, descobriu tudo sobre a vida dela, colou nela e virou e falou: oi, tudo bom? Eu sou o fulano de tal, repórter do Guardian. Então, você é fulano que estudou em tal lugar, que tem a mãe do fulano, que é a irmã do fulano, que é casado com fulano, não sei o que, blá 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 blá, falou toda a vida dela. Caralho, como assim? Como é que sabe tudo isso? Umas coisas tipo, você gosta de sair à noite, você
foi ontem, não sei ver que show, não sei quem.
Exato, você comeu macarrão em tal lugar, você tweetou que você almoçou tal coisa.
Pode ser.
Aí a mulher, caralho, como assim? Eu falei, pô, eu acabei de sentar aqui e vasculhei a tua vida inteira, entendeu? Então tem muito essa possibilidade.
Eu vi a galera até xingou, né? Tipo assim, que é isso, cara? Não existe isso ainda, o cara inventou, o cara foi stalker, tá ligado? Falou que você pode stalkar. E tem uma galera xingando muito essa matéria. Ah, muito antiética. Né? Mas enfim, interessante. Tipo,
alguém ia ter essa ideia, cara. Alguém ia ter essa ideia. Alguém já devia ter tido. Não foi um repórter atrás de uma pauta, cara.
É, pode crer.
Tem um site desses de geolocalização e rede social que chama Please Rob Me, né?
Please Rob Me?
Rob Me.
Ah, please rob me.
Roube, por favor. Que é tipo onde você mora, onde pode você está no carro.
Please rob me.
É tiração de onda, né? Com o Foursquare. Mas enfim, eu acho que tem essa paranoia do Big Brother e eu acho que a principal paranoia vai ser essa. Que não vai ser simplesmente o Estado vigiando a gente o tempo todo, a gente se vigiando o tempo todo, a gente vivendo numa sociedade cada vez mais vigiada, porque tipo, se por um lado as ruas não são tão vigiadas quanto Londres, provavelmente os elevadores são, né? Tipo, cada vez mais em São Paulo especificamente, mas enfim, acho que isso acontece no resto do Brasil, todo elevador tem uma câmera, saca?
Pode crer.
Enfim.
É muito comum.
Cabe ao condomínio, ao porteiro ficar com aquela
por
informação.
Isso, que, pô, isso me faz acreditar mais ainda que a salvação do mundo mesmo, assim, o caminho do bem, tá no espalhar mesmo, tá no apenas que busque conhecimento.
É.
Não, no espalhar, pode crer, tipo, all you need is love, tá ligado? Say the word and you'll be free, tá ligado? É meio assim, porque não é nem proibir e nem obrigar, é tipo assim, é meu, espalhar conhecimento mesmo, sabe? Assim, é tipo, galera, sei lá, sabe? Também não é.
Outro dia eu tava comentando com uma amiga minha.
É tão radical, sabe? Se as pessoas simplesmente, tipo, compreendessem tudo, ao invés tipo, de brigar com tudo, ou contestar tudo, ou apoiar tudo, se as pessoas quisessem simplesmente compreender mais as coisas, sabe? Assim, interagir mais com absolutamente tudo que existe no mundo, sabe? Assim, entender o lugar, né, de tudo no mundo, sabe?
Acho que essa é a graça da internet, assim, que essa possibilidade de fazer conexões no nível pessoal. Você conhecer um cara que gosta de um disco, você... do mesmo disco, sei lá, você frequenta um fórum de uma festa, você frequenta um, sei lá, uma comunidade no Orkut de determinado assunto específico, e aí no meio do negócio você descobre uma mina que gosta do mesmo tipo de som que você, e aí você se encontra e vira um casal, às vezes vira seu amigo, mas enfim.
Pode que.
Eu acho essa possibilidade uma das melhores coisas da internet. Eu acho
se você pensar que tipo, tudo de ruim no mundo vem da falta de comunicação, sabe? Todas as guerras, todas as brigas,
não,
todos os desentendimentos, é falta de comunicação simplesmente.
E assim, aí...
E se você pensar que tipo, a internet ajuda a comunicação em todos os sentidos, tem menos motivos.
E no sentido principal, assim, que a internet ela apresenta a pessoa como ela é antes de apresentar como ela parece. Saca? Então na hora que você vai encontrar a pessoa, você tipo, nem pensou se ela era gorda. Hoje em dia é claro que é fácil, né, você descobrir isso. Mas enfim. Antigamente, quando não tinha Orkut, quando não tinha Facebook, quando botar uma foto na internet era pesado, você tinha que ter um site e tal, esse tipo de conexão já existia, e às vezes você não sabia que o cara do outro lado era gordo, magro, alto, baixo, negro, então, branco, e tipo, se vestia mal, falava com a língua presa. E daí, na hora que você conhece o cara, você tipo releva esse
tanto faz, tipo de isso informação. Não é uma informação importante sobre ele, né? Uhum. Não, eu acho que no âmbito geral o próprio WikiLeaks é pro bem, sabe? Mesmo se no momento, sei lá, eu nem consigo pensar em tantas implicações pode ter, sabe? Acho que realmente pode ser um pouco irresponsável simplesmente bancar que a diplomacia não deve existir, sabe? Sim. Mas por outro lado, eu acho que é tudo pro bem, sabe? Porque é isso, quanto mais comunicação houver, menos motivo para desentendimento, sabe? Uhum. Acho que, enfim, talvez seja obviamente uma utopia, né? Uma visão, sei lá, idílica da parada, mas enfim.
Não, o que é, né? O que é saber se...
Aposto que não sou o único, como se eu já lendo. Já que é a semana dele, né? A semana de aniversário, né? Da morte dele.
Da morte, verdade.
E a gente já citou tantas vezes ele antes e depois de dar rec.
Pode crer. Bom, é isso. Encerramos aí o Quem é Quem e com isso o quarto 2010.
É isso aí, bom. Então,
valeu pela audiência. Comentem, né? Quem se dispor. Se quiserem sugerir discos, né?
É.
É uma. Então é isso. Falou, valeu e até.
Até, valeu.